sabes muito. Um podcast que te ajuda a responder a questões do dia-a-dia, que podem ser simples ou não. Eu sou a Catarina Figueiredo e tenho resposta para tudo. Espero eu. Sabes muito. Com a ajuda dos maiores especialistas na área e do ChatGPT. Neste episódio do Sabes Muito, vamos ajudar a resolver um problema de fígado. A Maria Augusta tem 74 anos, é viúva, dois filhos, dois netos de Aveiro e diz que faz ginástica 4 vezes por semana. Tem um sério problema com chocolate. É, mais uma. E frequenta uma universidade sénior. Diz ela que gostava de saber como tratar o fígado gordo porque tem este problema. A especialista Alexandra Vasconcelos é a pessoa certa para ajudar a Maria Augusta.
Olá, eu sou a Alexandra Vasconcelos, sou farmacêutica e neste momento faço medicina integrativa e envelhecimento saudável. Trabalho nesta área há imensos anos. Eu desisti da farmácia para aí há cerca de quase 20 anos porque entendi que havia muito mais para fazer em prol das pessoas do que propriamente passarmos a vida a tratar sintoma, à volta do sintoma. E as pessoas na realidade chegavam à farmácia tristes, infelizes, com doenças e cada vez vinham com mais sintomas. Isso acho que me fez aqui um enorme clique na minha cabeça para procurar outras soluções. Se bem que punha também um pouco em causa a venda dos medicamentos e eu quando comecei a não me sentir numa zona de conforto porque havia muita coisa que eu punha em causa porque achava que aquelas pessoas que não precisavam de tantos medicamentos e precisavam mais de estilo de vida e de mudar a vida, de mudar a parte emocional, de mudar a parte do dia-a-dia, de mudar os ikigais, que são os propósitos de vida que a maior parte das pessoas não têm. E então comecei isto a trabalhar dentro de mim e comecei-me a sentir muito fora de contexto. Então optei por começar a ajudar noutras áreas. Tomei uma atitude um bocadinho radical na altura. Vendi a farmácia, saí de tudo aquilo que me prendia. E eu na altura já tinha 4 filhos, 3 dos quais ainda muito pequeninos. E comecei uma nova vida. E portanto os meus filhos, estes pequeninos, já têm 24 e 22. Portanto isto foi há cerca de 24, 25 anos. E comecei a estudar medicina integrativa, medicina natural e perceber a ir à origem dos sintomas, das doenças. E isto tem sido um caminho apaixonante, super gratificante também, porque é incrível quando os doentes chegam ao pé de nós há 20 anos e dizem: doutora, há 20 anos que eu tinha este sintoma e agora estou bem. Isto é inacreditável, acho que é a melhor recompensa que nós podemos ter na vida. Eu tenho coisas, eu acho que são super, muito divertidas, segundo os meus filhos. Eu tenho 4 filhos, a minha filha mais velha tem 37 anos. Depois tenho um filho, o Miguel, com 24 e tenho gêmeos com 22. E eles estão sempre a gozar com a mãe, porque dizem que a mãe tem um monte de coisas divertidas. Algumas, tipo, perco-me imenso, tipo, o Waze diz virar à direita e eu vou para o parque de estacionamento, depois não sei onde é que estou. Tipo, começamos a ver uma série que não tem nada a ver com a minha área e eu ao fim de 30 segundos digo isto, não quero saber disto para nada e mudo, e não consigo ver Netflix com eles porque eu vou sempre para as minhas séries da minha área. Mas tenho outras coisas que eu acho que são divertidas, que é tipo, estou às vezes no meio do banho e lembro-me de uma coisa importante para um doente e saio do banho e vou ao telemóvel escrever nas notas. Portanto, e às vezes no meio do meu banho de água fria, que eu tomo banho de água fria. Portanto, são assim coisas muitas.
Olá, doutora Alexandra, novamente. Como é que está desde o último episódio?
Olá, estou ótima, obrigada, tudo bem.
É sempre um gosto tê-la aqui. Muito e hoje obrigada. A pergunta é de uma senhora na casa dos 70 anos, a Maria Augusta, e recai sobre um órgão específico, que há quem diga que é o maior órgão do nosso corpo. Ela tem o fígado gordo e quer saber como é que pode reverter esta situação de forma natural. Ela diz que viu num site brasileiro assim, uma receita que utiliza um punhado de salsa, um pepino, 2 limões, tudo batido e bebe durante 4 semanas e que faz efeito. Ou para o fígado gordo tem soluções mais eficazes?
Olha, primeiro, essa consciência dessa senhora, não sei como é que ela se chama.
Maria Augusta.
Maria Augusta. Essa consciência dessa senhora já é de lhe dar os parabéns, porque perceber que tem que resolver o problema do fígado gordo é ótimo. Porquê? Porque o fígado realmente é um dos maiores órgãos que nós temos e é um dos órgãos mais importantes, porque é o órgão que nos desintoxica. Quando o nosso fígado não nos está a desintoxicar convenientemente, nós vamos ficar doentes. O fígado desintoxica tudo aquilo que não é bom que entra no nosso corpo, desintoxica os nossos tóxicos internos, porque o nosso próprio metabolismo produz tóxicos também, que também têm que ser desintoxicados e eliminados para o exterior, desintoxica as hormonas que, se não são bem desintoxicadas, são cancerígenas, desintoxica procarcinogénicos, substâncias que nós próprios produzimos e que são carcinogénicos, provocam cancro. O fígado também desintoxica os medicamentos que nós tomamos, desintoxica os tóxicos que vêm nos alimentos, enfim. E o mais importante, que isto é que eu gostava que as pessoas retivessem mesmo isto, existe aqui dois grandes grupos de situações que nos causam doenças. Primeiro, toxicidade. Uhum. E segundo, o nível de carga patogénica. O que é que isto significa? O nível de carga de parasitas, de vírus, de bactérias, de fungos que nós temos dentro de nós e que vivem de forma silenciosa e que nos intoxicam também. Portanto, não, eu nunca vi ninguém com doenças que não tivesse estas duas situações. Claro que depois há aqui mais uma outra panóplia de condições à volta, como o sistema imunitário, a vitamina D3, o intestino, a microbiota, enfim. Mas estas duas situações, tóxicos e carga de parasitas patogénica, está sempre presente em todas as pessoas. Por isso, uma desintoxicação hepática é uma coisa super importante. E uma pessoa que já tem um fígado gordo já significa que não se está a desintoxicar convenientemente, porque a gordura no fígado é um sinal de oxidação hepática e é um sinal de inflamação hepática.
Mas sabe porque é que eu acho que as pessoas, na generalidade, às vezes, por falta de informação, acham que o fígado está muito relacionado com as bebidas alcoólicas e que as doenças hepáticas também vêm daí e não têm nada a ver.
Não tem nada.
Há pessoas que nunca beberam um copinho de álcool
e morrem de cancro de fígado e têm hepatite e nunca beberam álcool na vida.
E às vezes tem muito a ver com a alimentação e não com aquilo que ingerem enquanto bebida, não é?
Não, tem nada a ver. Não tem, claro que tem a ver com a bebida, mas a bebida é um fator.
E antibióticos também, não é?
A bebida é um fator, como todos os medicamentos são um fator, como o paracetamol. As pessoas,
o paracetamol.
O paracetamol está à venda nos supermercados. O álcool também está à venda nos supermercados. Mas se me perguntar, o paracetamol é tão mau como o álcool que está à venda nos supermercados? Porque a dose tóxica e letal do paracetamol, que é o Benuron, é muito próxima da dose que nós tomamos. A pessoa toma uma caixa
com
de
muita facilidade,
com muita facilidade está a exceder a dose.
Estamos 8 horas a fazer um...
Exatamente, e altamente tóxico para o fígado. Não só o Benuron, mas a carga de medicamentos que as pessoas fazem, porque as pessoas às vezes não têm noção. Ah, vou tomar um anti-inflamatório, mas não têm noção a carga tóxica que esses medicamentos provocam.
Como é que se baixa a febre?
Como é que se baixa a febre? Podes eventualmente fazer um Benuron, mas em situações de febre. E não fazer logo. Porque não é preciso aos 37,5, sabe que a febre... A febre é um mecanismo de defesa do nosso corpo. É preciso ter febre. Nas situações virais, por exemplo, eu quando tive Covid, nós não tomamos Benuron. É tentar aguentar ao máximo sem tomar nada, para não baixar a febre. Porque é o não baixar a febre é o que faz com que o nosso sistema imunitário consiga destruir estes vírus. Okay? Claro. E mesmo com os mitos é controlar. Agora, eu sei que há mamães e papás que se vêm aflitas e basta estar no 37 e pouco já estão a dar Benurons. É deixar subir um bocadinho a febre, porque quanto mais sobra a febre, mais o seu próprio sistema imunitário destrói vírus.
Já estamos a despertar aqui do fígado gordo da Maria. Exato, isto por causa da Maria Augusta, que já tem netos.
Vamos ao fígado. Vamos ao fígado gordo. Existe vários. O fígado gordo é uma consequência de maus hábitos, primeiro.
Sim, o que é que provoca fígado gordo?
Maus hábitos. Maus hábitos alimentares, maus hábitos de medicamentos.
Comer que gorduras?
Toxicidade. Os fritos, as gorduras hidrogenadas, a comida de abrir de supermercado, para ser mais simples. Aquilo que tudo que vem embalado no supermercado, tudo isso é tóxico.
Até as batatas de forno, não é? Aquelas que agora se utiliza, que dizem que são fritas, mas no forno. Isso também...
Não, isso são fritas no forno.
São
pré-fritas. Já vêm pré-fritas em óleo.
Claro.
E depois aquecem-se no forno. Uhum. É como as panelas, o air fried, que é outra história, porque são temperaturas altíssimas, provocam uma coisa que são fenómenos de ligação, que são super perigosos. Portanto, tudo isso é prejudicial. Agora, é importante nós termos aqui um balanço entre porque tóxicos todos temos, não é? Até a pasta de dentes, o desodorizante, as amálgamas dos dentes, o shampoo, a tinta do cabelo, o verniz das unhas.
Fígado gordo.
Tudo isso provoca fígado gordo, porque tudo isso é toxicidade. Quanto mais tóxicos o meu fígado tiver, mais inflamado ele vai estar, e a consequência, o fígado gordo tem a ver com a inflamação hepática, certo? E quanto mais eu me intoxicar, mais o meu fígado vai estar
gordo. Não é só alimentação.
Tudo o que nos rodeia. E depois há aqui um binómio que é interessante. É que depois as pessoas, além de se comerem mal, não é? E o açúcar, porque o açúcar e o excesso de fruta, que também faz isso, também inflama o fígado.
O excesso de fruta?
O excesso de fruta, porque a frutose é uma molécula que tem 6 átomos de carbono, mas tem uma figura espacial que é um pentágono. E ela é transformada em glicose no fígado. E a glicose é a molécula de açúcar que o nosso corpo sabe usar. Portanto, vamos ter que transformar a frutose em glicose, e este processo faz-se no fígado. E, portanto, o excesso de fruta também é tóxico para o fígado. E depois existe aqui uma outra situação, um outro componente, que é a questão da falta do exercício físico. Não é? E a falta
voltamos
do jejum intermitente
ao exercício físico.
Porque se eu fizer exercício físico em jejum, se fizermos exercício físico em jejum, mesmo a hidroginástica, é de fazer um passeio mais violento, fazerem treino intermitente de alta intensidade, que é um treino que ajuda a consumir mais esta gordura, oxidar esta gordura em ATPs, em energia, esta gordura hepática também. E portanto, estas são, é mudar de estilo de vida. O fígado gordo simplesmente é mudar de estilo de vida. A alimentação mais natural possível, fazer jejum intermitente, tratar o intestino, fazer exercício físico e ter uma boa higiene também mental.
Podia haver algum alimento específico que naturalmente, como a Maria Augusta pergunta, ela leu uma mesinha caseira com salsa, pepino, limões.
Há imensos. Todos os batidos.
Isso é eficaz?
Todos os batidos que são batidos desintoxicantes ajudam no fígado. Depois temos algumas substâncias e alguns fitoterapia, como cardo de Mariano, o boldo, que ajudam na desintoxicação hepática. Eu gosto bastante da água com limão, que ajuda muito na desintoxicação do fígado. Ajuda também, por exemplo, um sumo de aipo. Há uma outra coisa que ajuda muito, que é uma colher de sopa de vinagre de sidra. Uma colher de sopa em jejum de vinagre cidra e depois um copo de água morno. Ajuda também muito na desintoxicação hepática.
E como é que podemos detectar que temos fígado gordo?
Normalmente por ecografia por análise também nós conseguimos perceber.
Só aí, não é? Não há nenhum sintoma assim físico.
Cansaço. Cansaço, há vários sintomas de toxicidade. O cansaço pode ser milhares de coisas. Mas há muitos sintomas de toxicidade, como olheiras, como cansaço, a língua pastosa.
Mas às vezes o cansaço pode ser
na cara.
Noite mal dormida.
O cansaço pode ser mal dormida, mas se a pessoa acorda cansada e dormiu bem, como muitas pessoas, e vão de férias e vêm cansadas.
Isso não é o meu caso.
Uma coisa é.
Mas quando se tem
acorda
filhos,
à meia-noite, tem filhos.
Mas quando se tem filhos, vamos de férias e vimos cansadas.
Pois.
eu sei que a Alexandra tem um livro que se chama O Segredo para se Manter Jovem e Saudável. E eu quero saber qual é que é o segredo.
Olha,
é o exercício físico.
Estas coisas que nós estamos aqui a comentar, eu acho que é a atitude perante a vida. Eu acho que esse é o grande segredo. É a atitude, e esta atitude positiva, e ver sempre as coisas pelo lado bom. Eu acho que isto é muito, porque isto vai nos alavancar para imensas coisas. E depois há imensos hábitos que nós temos que mudar, não só a alimentação, mas a alimentação, o exercício físico, o conseguir dormir bem, o preocupar com conseguir os ciclos circadianos,
ter pessoas assim do bem à nossa volta.
Ter pessoas do bem à nossa volta, não ter pessoas tóxicas à nossa volta, não ligar demasiado às coisas más e ligar às coisas boas. Quer dizer, há aqui muitas. Eu em todos os meus livros também tenho uns que são os 10 pensamentos Bioreset. Em todos os livros eu tenho um programa porque acho que os livros também têm que ter uma componente prática para as pessoas chegarem a meio ou ao fim do livro e dizerem assim, e agora? O que é que eu vou trazer para a minha vida do dia a dia?
Sobretudo esses livros que nos ensinam alguma coisa relacionada com o nosso corpo e com o nosso bem-estar.
Exato, é porque às vezes há livros, eu por acaso ainda agora estou a ler um. Estou a ler um livro de um espanhol que é super interessante, mas eu já cheguei ao fim e depois digo a prática. E a prática, depois chegas ao fim.
Como é que se chama o livro?
Não vou dizer.
Ai, não posso.
Não posso, porque.
Não posso. Porque ele não lhe pagou para isso?
Não,
claro,
não posso. Não posso. Não posso dizer qual é o livro. Mas há vários. Mas não vou dizer porque não quero sofrer aqui suscetibilidades. O livro está ótimo, espetacular. Mas muitos livros que eu leio vejo que no fim depois não tem aquele componente prático. Dizer, e agora? O que é que eu vou fazer amanhã? Não é? E ir entusiasmando as pessoas ao longo do. Então, nos meus livros, eu tenho sempre este programa, e é um programa mais abrangente, ou seja, não tem só a ver com a alimentação, mas tem a ver com o estilo, mudança também
mudar
de estilo
também
de vida,
mudar o nosso estilo de vida e fazer análises regularmente, ir ao médico regularmente.
Fazer análises também podia dar aqui um outro programa.
Então, diga.
Não, é porque infelizmente as pessoas chegam com análises muito sempre o mesmo, tanto para uma pessoa de 10 anos, como 18, como 60, como para os 80. São 4 ou 5 parâmetros que se pede nas análises, e depois nós vamos pedir um parâmetro ou dois que pensamos na saúde e não na doença, porque se calhar uma pessoa que não tenha não tenha doença, que eu peço a dois. As análises vêm. As pessoas chegam-nos com análises que são três ou quatro coisas, nós sabemos, é a glicose, o colesterol, triglicéridos, e a maior parte das pessoas até tem já esses valores ajustados, mas não se sentem bem. Dizem, mas o médico diz que as análises são todas boas, tenho o colesterol bom, tenho a glicemia boa e tenho o ácido úrico
bom. Mas faltam outros componentes que normalmente
faltam componentes dirigidos para a saúde e não para a doença.
Mas isso não se passa no Serviço Nacional de Saúde.
Pois, mas por isso se calhar pode começar a passar.
Não é comparticipado.
Não é. É assim, é comparticipado, mas é comparticipado. O problema é que é comparticipado. E o problema é que tem que se começar a passar nos Serviços Nacionais de Saúde. Sabe porquê? Sabe porquê?
Diga-me.
Porque se as pessoas alterarem o estilo de vida, alterarem a forma como comem e fizerem mais a prevenção e tratarem mais, pensarem mais na saúde e não na doença, pode ter certeza que a conta do Serviço Nacional de Saúde baixa radicalmente.
Ah, isso é verdade.
Porque o que nós vemos nas consultas é as pessoas chegarem cheias de sacos de análise, exames à procura, não se sabe de quê. E depois eu pergunto, o que é que come? Ah, como o galão de manhã, o leite e a bola de berlim, ou pão com manteiga. É assim a realidade. E vou ao café, tomo um pequeno almoço no café, às vezes como um bolinho de manhã, depois às vezes à tarde.
Uma sopa ao pequeno almoço,
manhã,
sei que era.
Exatamente. E portanto, se tratasse destas coisas,
sim,
não é? Se calhar a conta do Sistema Nacional de Saúde baixava muito.
Portanto, a Maria Augusta tem que começar a comer mais sopa ao pequeno almoço, não é? E o sumo de daipo, e já respondemos a...
E fazer muito exercício
e fazer.
Físico. Todos os dias.
Diz que faz hidroginástica, com
todos
as amigas.
E depois é assim, esta também é uma mensagem importante, que é, estas coisas são todas boas, os sumos são todos bons, os batidos são todos bons, isso tudo é tudo bom. Agora, não é bom se nós não deixamos os maus hábitos. Entende?
Ah, claro.
Pronto, mas é que a maior parte das pessoas dizem: ah, eu até bebo um batido espetacular. Eu pergunto: o que é que almoças? Ou o que é que tomas? Ou o que é que lanchas?
Mas é o mesmo que o jejum intermitente. As pessoas fazem jejum e depois acham que a seguir podem comer um hambúrguer.
Exatamente.
E uma grande pizza, não é?
É tal e qual isso.
Portanto, é aquele balance que nós não conseguimos encontrar. É o ser humano.
Mas eu também não sou radical nessas coisas.
De vez em quando também como uma boa pizza.
É isso que eu lhe ia dizer. Com glúten. Como, sim. Como. Já disse que comia cozida portuguesa.
Mas o cozida portuguesa não come.
É, mas eu adoro pizzas e pode ter certeza, eu de vez em quando como uma pizza.
E onde é que encontras sem glúten?
Em Lisboa há dois sítios que há sem glúten.
Depois falamos sobre isso.
Mas de vez em quando também como pizza com glúten. Agora é preciso é nós termos a nossa rotina, que é a nossa rotina do dia a dia, e depois perceber que o resto é sair fora da rotina.
Obrigada mais uma vez, doutora.
Obrigada,
Alexandra,
eu é que agradeço.
Pela generosidade da sua partilha.
Obrigada.
Porque de facto sabe mesmo muito. Espero que a Maria Augusta também tenha ficado esclarecida. E agora vamos lá ver se o chat GPT tem algo a dizer sobre a pergunta da Maria Augusta, tão certo como aqui a Alexandra. O que pode fazer para combater o fígado gordo de forma natural? Obrigada!
Obrigada!
O tratamento para o fígado gorduroso, ou esteatose hepática, geralmente envolve mudanças no estilo de vida, como dieta saudável, exercícios físicos regulares e controle de peso. Evitar o consumo excessivo de álcool também é essencial. Em casos mais graves, pode ser necessário medicamentos ou intervenções médicas específicas, dependendo da causa subjacente e da gravidade da condição. Sempre consulte um médico para um plano de tratamento adequado e personalizado.
Quanto a ti, não te esqueças, se tiveres alguma pergunta para mim, manda vir. Sabes muito, @rfm.pt. Tenho todo o gosto em ajudar. Sabes muito.